no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
O Dia do Trabalhador e da Trabalhadora é celebrado no mundo todo em 1º de maio. Há exatamente 140 anos, milhares de trabalhadores foram às ruas nos Estados Unidos e exigiram o básico: redução da jornada de trabalho para 8 horas, descanso, tempo para viver. Mas na manifestação houve confronto com a polícia e muita violência. Alguns líderes do movimento foram presos e condenados à morte. Mesmo sendo trágico, o momento virou para o mundo inteiro símbolo da luta dos trabalhadores.
No Brasil e em vários países, 1º de maio é dia para reconhecer a importância de quem trabalha. E lembrar que muitos direitos que existem hoje vieram de muita luta lá atrás. Mas e aqui no Ceará? Como os direitos do trabalhador e da trabalhadora têm sido tratados? Que oportunidades estão sendo possibilitadas? Quais as políticas públicas do trabalho para os cearenses? O que o cearense tem para comemorar neste 1º de maio? Bora saber junto? Eu sou a Carol, Caroline Braga.
E eu sou o Roberto Leite. Está no ar o Dia a Dia com o Ceará. A Marcela da Silva, moradora de Tianguá, mandou aqui para o nosso WhatsApp uma pergunta que talvez seja a dúvida de muita gente. E é com essa provocação da Marcela que vamos ao nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Eu moro aqui em Tianguá. Aqui tem uma unidade do CineDT. O pessoal usa demais. Já vi até na internet uma vez um mapa onde tem CineTT em todo o Ceará. E eu sei que é bem distribuído, né? Tem vários lugares. Achei legal isso. No momento estou desempregada, né? Queria saber duas coisas. Essas unidades do CineTT servem só para a gente procurar emprego? Ou tem nelas outros serviços? A outra coisa que eu queria saber... Eu não vejo muita ação chegando para o trabalhador no interior. Eu vi uns caminhões do Cine circulando e umas capacitações também. Mas não sei de outras coisas. Vocês podem dar resposta sobre isso? Obrigado, viu?
Por nada, meu bem. Ó, e muito obrigada por sua participação, viu? Olha, sobre suas dúvidas, fomos conversar com a SETE, a Secretaria do Trabalho do Ceará. E o Vladson Viana, que é o secretário da SETE, fez questão de responder a você, Marcela. Bora ouvir o Vladson.
Olá, Marcela Silva e todos os ouvintes da Rádio Ceará que nos acompanham na Serra de Ibiapaba. Primeiro, dizer que o Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, é uma política pública importantíssima para garantir acesso ao mercado de trabalho, para fazer qualificação profissional, habilitar o seguro-desemprego. E hoje nós contamos com uma rede de atendimento em todo o estado do Ceará, em todas as regiões. São mais de 30 unidades que estão em todas as regiões para atender o trabalhador cearense. Como eu coloquei, lá tem um conjunto de serviços, desde a intermediação para vagas de emprego, mas também habilitação de seguro-desemprego, qualificação profissional, microcrédito. E nas regiões do Cariri e região metropolitana de Fortaleza, nós também temos o programa Vai Vem Trabalhador. Então, são várias políticas públicas para apoiar o trabalhador que quer buscar uma oportunidade de emprego formal, o trabalhador autônomo que quer conseguir atividades para realizar sua atividade profissional e também empreendedores. Então, nós vamos continuar avançando e oferecendo cada vez mais políticas públicas para gerar renda para o trabalhador cearense.
Didático, né, Carol? Mas querendo saber mais sobre todos os serviços ofertados pelo CineDT ou querendo agendar de repente para ir até a unidade que fica mais pertinho da sua casa, basta entrar no site idt.org.br. Um site super fácil, viu?
Muito.
Sem burocracia, né? Do jeito que a gente gosta. E querendo participar do nosso programa, como a Marcela participou, é só mandar mensagem para aquele zap de sempre. Anota aí, 85 98956 1393. Aí, junto com a sua pergunta, você diz também seu nome e onde você mora. Finalzinho do programa, a gente conta qual será o tema do próximo episódio.
Finalzinho do mês de março, a SETI e a Secult, Secretaria da Cultura do Estado, firmaram uma parceria e criaram o Circuito de Feiras de Economia Popular e Solidária no Ceará. E a primeira edição deste circuito já aconteceu. Foi aqui em Fortaleza, na Estação das Artes. A feira reuniu 20 expositores que integram coletivos de empreendedores cearenses. Ana Cássia, empreendedora social, participou da primeira edição do Circuito de Feiras de Economia Popular e Solidária no Ceará. Ana integra o coletivo Nós nas Tramas e mora na comunidade quilombola Serra do Evaristo, que é um território afroindígena que fica na região do Maciço de Baturité. Conversamos com a Ana. E ela contou para a gente o que achou da iniciativa.
Fomos convidados recentemente a participar da Feira Itinerante, a primeira Feira Itinerante de Economia Popular e Solidária. Me senti abraçada e muito envolvida com toda a programação, de muito bom gosto, com oficinas, momentos de integração. É uma vivência maravilhosa, né, que a gente consegue aproveitar do início ao fim. Começamos com o café da manhã, tivemos uma roda de conversa, tivemos a presença dos secretários, da Secretaria de Trabalho, da Secretaria de Cultura, nos apoiando, fortalecendo o movimento da economia popular solidária, dando visibilidade aos trabalhos das artesãs e artesãos dos diversos territórios, né? Numa diversidade de econômica, de empreendedorismo, da agricultura familiar, do artesanato, da arte, da cultura. A gente saiu de uma serra, de um lugar na zona rural, de mulheres rurais, agricultoras e também produtoras de artesanato, né? E mostrando esse nosso desenvolvimento de habilidades, e nos sentimos muito abraçadas com essa programação. Eu desejo que continue, que vá adiante, que as políticas públicas elas se envolvam, né? Isso nos dignifica, né? Dignidade é bem-estar, né? E fortalecimento da economia das pessoas, artesãs, artesãos do agroartesanal.
O objeto dessa iniciativa é promover a inclusão social e produtiva, gerar renda e transformar espaços culturais em vitrines da economia popular e solidária. O Vladson Viana, secretário do Trabalho aqui do Estado, também falou com a gente sobre a ação. Bora ouvir o Vladson.
Essa parceria entre a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Cultura, que vai levar esses trabalhadores, artesãos, que estão ali fazendo empreendimentos, gerando renda a partir da economia solidária, para todos os equipamentos da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Esses espaços, além de ser um espaço de comercialização, de geração de renda, é também um espaço de promoção da identidade desses empreendedores, como nós vemos agora esse relato, que de uma produção de que tem de origem de uma comunidade quilombola. Essa parceria Economia Solidária, que tem como característica a sustentabilidade, a geração de oportunidade, um consumo sustentável, né, um preço justo, né, enfim, características que fazem um outro tipo de economia mais solidária, com mais sustentabilidade, que a gente possa estar levando isso a todos os equipamentos de cultura do Estado do Ceará e gerando oportunidade de renda, de cooperação e de inserção de todos aqueles que acreditam que um outro mundo é possível.
Até julho deste ano, outras 3 grandes feiras serão realizadas, levando o circuito para diferentes regiões do Estado, com um olhar voltado para a identidade territorial.
E como este nosso episódio homenageia trabalhadoras e trabalhadores e trata sobre políticas do trabalho para os cearenses, nada melhor do que termos canções que falam sobre dias melhores, sobre boas perspectivas e otimismo, não é não? Pois nosso primeiro intervalo musical chega assim, pra cima, com o baiano Tom Zé dizendo que a felicidade vai desabar sobre os homens. Bora ouvir a música Menina, Amanhã de Manhã.
Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. na manhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção de manhã. Menina, felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o, é cheia de a, é cheia de e, cheia de i, cheia de o.
E o nosso quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
Quer saber como é que tá aqui no Ceará a relação das políticas públicas de trabalho com a redução da violência? Bom, há evidências de que desemprego e violência caminham juntos. Aí, sabendo que no estado tem o PREVIL, Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência, fomos atrás de entender se essa iniciativa tem ações que botam a política pública do trabalho para agir como ferramenta de prevenção e redução da violência. E o Avilton Júnior, coordenador executivo de prevenção à violência e gestor do PREVIL, disse o seguinte.
O PREVIL é o Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência do Governo do Estado do Ceará. É um programa financiado com um organismo internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e tem no seu escopo mais de 30 projetos de prevenção à violência, tanto prevenção em nível secundário quanto prevenção em nível terciário. Então são projetos nas mais diversas frentes, desde projetos voltados para a promoção de apoio à juventude, para oportunidades de emprego e renda para mulheres vítimas de violência, também para a estruturação de serviços de acolhimento a vítimas de violência, para a população LGBT, dentre tantos outros. Mais especificamente com relação à contribuição que o PREVIL dá para a questão do mercado de trabalho, empreendedorismo, nós temos dois projetos. O Empodera, que trabalha com mulheres vítimas de violência, na perspectiva de ampliar a sua capacidade de romper o ciclo de violência por meio do empreendedorismo, dando a essas mulheres tanto o empoderamento emocional quanto o empoderamento econômico. E também o Virando o Jogo, que é um outro projeto que trabalha com jovens de 15 a 22 anos que nem estão estudando, ou seja, não estão no ambiente escolar e não estão no mercado de trabalho. Então nós trabalhamos com formação para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, dando oportunidade para esses jovens romperem também esse ciclo de violência nas suas comunidades a partir de uma formação cidadã, uma formação empreendedora, o encaminhamento para o mercado de trabalho, mas também o encaminhamento para o empreendedorismo.
E quais são as comunidades que já estão sendo beneficiadas com as duas ações mencionadas, hein? Temos dados que demonstrem que transformações já foram possíveis?
O PREVIL trabalha no âmbito da prevenção à violência com os 10 municípios que mais concentram os indicadores dos crimes violentos letais intencionais, né? Então são comunidades escolhidas a partir de um diagnóstico que leva em consideração os indicadores de prevenção à violência, indicadores de violência e de vulnerabilidades sociais. E dentro dessas comunidades nós desenvolvemos essas ações voltadas, dentre tantas outras, né? Essas que eu mencionei sobre o empreendedorismo, que é o Virando o Jogo e o Empodera. Então nós já temos algumas edições desses dois projetos que já estão acontecendo nesses 10 municípios, né? Sabe, Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Quixadá, Sobral, Itapipoca, Iguatu, Crato e Juazeiro. Então já foram edições, nós temos meta para beneficiar 10 mil jovens, já estamos na quarta edição, né, desse quantitativo de até 10 mil jovens, são de 5, já iniciamos a quarta. E também do Empodera, nossa meta é de beneficiar mais de 1.500 mulheres na condição de vítimas de violência, né? Então já avançamos em várias turmas também com as mulheres desses 10 municípios e os resultados já aparecem, né? Tivemos vários relatos, inclusive os dois projetos vão passar por um processo de avaliação de impacto para demonstrar a transformação na vida dessas mulheres, assim também desses jovens e suas respectivas famílias.
Quisemos saber também como essas comunidades foram escolhidas, como outras pessoas fazem para participar dos dois projetos e se a ideia é levar as duas ações ao Ceará todo. Bora ouvir o Avilton sobre isso.
Para a definição dos territórios priorizados para fins de ação do Previu, né, por meio de nossos projetos, nós utilizamos o diagnóstico da Superintendência Estadual de Estudos e Pesquisas em Segurança Pública, que leva em consideração diversos indicadores, tanto de violência quanto de vulnerabilidades sociais. Então, no município de Fortaleza, nós temos 5 territórios. Em cada um dos 9 municípios, dos outros 9 municípios, nós temos territórios também definidos a partir desses indicadores, né? Nós trabalhamos com essas evidências. E as pessoas que estão nos perfis respectivos, tanto os jovens de 15 a 22 anos, que não estudam nem trabalham, quanto as mulheres que são atendidas pelas respectivas casas das mulheres brasileiras ou pela rede de proteção, podem procurar nossos projetos. Nós também fazemos um movimento de busca, de articulação, de integração com outras políticas, outros serviços, para que a gente consiga atingir esse público. Não somente por meio da divulgação nas nossas redes sociais, né, principalmente por meio do Instagram, a @oficialpreview, mas também por meio de divulgações in loco, nas próprias comunidades, por meio de aulões, que a gente possa chamar os públicos prioritários nesses dois projetos, que consigamos atingir as nossas metas, tanto nessa visão dessas mulheres que são atendidas, que têm medidas protetivas em prioritário, né, prioritariamente, assim também os jovens que não estão no ambiente escolar e também não estão no ambiente de trabalho, mas que a gente consegue, por meio da divulgação, dentro das próprias comunidades, com que a gente consiga alcançá-los.
A gente sabe o quanto o concurso público influencia positivamente na vida do trabalhador e da trabalhadora. Concursos públicos transformam rotinas trabalhistas, trazem mais segurança financeira.
E trazem como um dos principais benefícios a estabilidade. Além de garantirem também uma maior tranquilidade aos trabalhadores e um melhor planejamento dos serviços públicos. De 2023 para cá, a gestão pública estadual nomeou, por meio de concursos públicos, 11.363 trabalhadores. O Alexandre Cialdini, secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, dá mais detalhes.
Esse número ele está distribuído em diversas áreas, né? Na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de cultura, na área de educação, na área de gestão, na área de desenvolvimento econômico e científico e na área do desenvolvimento agrário também, envolvendo inclusive as suas empresas vinculadas, como a Emates e a DAGRE. Ou seja, esta premissa, ela se constitui em um instrumento extremamente importante, porque a aquisição de novos quadros para a administração pública traz também a capacidade inovativa desses novos quadros, a capacidade também de trazermos para o conteúdo programático desses concursos novas temáticas também em diversas áreas que compõem as políticas públicas. Então, é um componente importante, haja vista que nós estamos e já realizamos 15 novos concursos, áreas de concurso diferenciadas na administração pública.
Composta por Paulo Vanzolini, a música Volta por Cima virou sinônimo nacional de superação e reforça que existe força em reconhecer a queda e em não se deixar abater. Pois bora aqui com uma versão de Volta por Cima, interpretada pela maranhense Alcione e pela carioca Ludmilla.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, ia ver quem dava.
Uma mulher de moral não fica no chão, nem quer que ninguém lhe venha dar a mão.
Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava.
Uma mulher de moral não fica no chão, nem quer que ninguém me venha dar a mão.
Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda
e não desanima.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
E chegamos ao nosso quadro E o Ceará com isso? Já tendo tratado sobre os esforços gerais que rolam no Estado em nome da promoção de políticas do trabalho, do empreendedorismo e da economia solidária. Falamos sobre as ações gerais da SET, que é a Secretaria do Trabalho do Estado, criada em 2023. Falamos sobre a interiorização dos serviços. Falamos sobre como as iniciativas têm contribuído com a redução das mais diversas violências. E agora, ao lado aqui do secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Secretaria do Trabalho do Ceará, Renan Ridley, a gente vai saber o que mais o cearense tem recebido em termos de políticas trabalhistas, quando, por exemplo, a SET se alia a outros órgãos. E vamos também entender essa política pública a partir de suas linhas de atuação, a partir da mobilidade, da qualificação, da intermediação e do empreendedorismo. Mas antes, deixa eu só apresentar rapidinho aqui o nosso convidado, tá? O Renan Ridley, ele tem formação em processos gerenciais pela Faculdade Estácio de Sá e é pós-graduado em políticas públicas pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Antes de ser secretário executivo da SET, né, ele foi também, o Renan, chefe de gabinete do secretário de trabalho, Vladson Viana. Além disso, o Renan tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos e das políticas de inclusão social das pessoas LGBTI+. E durante o período de 2019 a 2024, trabalhou como assessor especial na Casa Civil do Governo do Ceará. Renan, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Dia a Dia com o Ceará.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco das ações que nós temos realizado voltadas ao mundo do trabalho, seja na intermediação, na capacitação profissional, na inclusão produtiva das pessoas, na geração de renda. Então, é uma alegria a gente poder falar dessas ações e dessas políticas.
Vamos começar, Renan, falando dessa pasta do trabalho, né? Que antes era ligada ali com o desenvolvimento econômico, né? Uhum. E aí foi desmembrada em 2023. É uma via realmente aí de muitas mãos, né? E acaba colocando, né, você, o próprio secretário Vladson ali, num processo de intersetorialização. Eita, que nome difícil, né? Vocês vão ali intersetoriar, digamos assim, o tempo todo, né, esse processo. Fala pra gente como é que essa relação com as outras secretarias, quais as secretarias ali parceiras mesmo, né, que vocês têm dialogado no dia a dia.
falar, nós temos uma política que ela é transversal. A política do trabalho, ela está dentro de várias outras ações de secretarias específicas com políticas públicas voltadas para mulheres, para a população LGBT, para a população indígena do estado do Ceará, para políticas voltadas à igualdade de gênero, enfim. Todas as ações que nós realizamos na Secretaria do Trabalho, obviamente, ela tem uma repercussão específica em cada uma dessas outras populações. Por isso que a gente tem vários termos de cooperação técnica, seja com a Secretaria de Mulheres, para o atendimento nas casas da mulher cearense, na Casa da Mulher Brasileira, seja através da Secretaria de Cultura, que nós temos também um termo de cooperação técnica para a realização de feiras da política de economia solidária e popular. Inclusive, realizamos uma há pouco tempo, a primeira feira realizada na Estação das Artes, e a ideia é regionalizar essas feiras. Nós temos um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Proteção Social, que também realiza qualificação profissional no estado do Ceará, e outras ações que são pertinentes ao desenvolvimento das pessoas no que diz respeito ao trabalho e à geração de renda. Nós temos termo de cooperação técnica também com a Secretaria de Proteção Social para o atendimento no Zona Viva. Uhum. Enfim, em vários equipamentos, em várias secretarias, a política do trabalho, como disse, ela interpassa por todas essas outras ações do Estado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do CONDEC, do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, através da política voltada aos negócios de impacto, a gente faz parte do Comitê de Negócios de Impacto. Enfim, eu passaria aqui, acho que quase todo o podcast falando sobre as secretarias que nós fizemos parceria e as políticas que são executadas de maneira conjunta com essas outras ações setoriais no estado do Ceará.
Provando, né, secretário, que a política de trabalho, né, de emprego e renda é muito mais do que divulgar vagas, né?
Exatamente. Eu costumo dizer, e o secretário Vladson também, que a política do trabalho ela é uma política tão importante como saúde, educação, porque quando você garante trabalho, quando você garante geração de renda para as pessoas, outras necessidades da pessoa humana, elas podem ser resolvidas através da geração de renda. Se você tem a geração de renda, você consegue ter você tem possibilidade de ter uma saúde de qualidade. Se você tem geração de renda, você tem possibilidade de garantir o seu direito ao lazer. Se você tem renda, você garante uma boa alimentação, garante a sua segurança alimentar. Enfim, o trabalho, ele acaba sendo o alicerce, inclusive, de outros direitos que o ser humano ele tem. Então, essa política de desenvolver renda, trabalho, seja através do empreendedorismo ou através do emprego formal, é uma política muito rica e muito importante para a população. Por isso que o governador Eumano de Freitas tem realizado muitas ações voltadas aos trabalhadores e às trabalhadoras cearenses. Seja garantindo através do crédito que o empreendedor possa se desenvolver, seja através da capacitação para que ele possa, além de poder empreender, poder também procurar uma oportunidade no mercado de trabalho formal, seja através da política voltada à economia solidária, que também é uma forma de geração de renda. Então, a política do trabalho e da geração de renda é uma política fundamental para o desenvolvimento humano, por isso que nós temos feito várias ações com diversas secretarias para garantir a difusão dessa possibilidade das pessoas terem renda.
Você fala dessa você levanta essa questão e eu fico pensando das várias violências, né, do dia a dia que as pessoas passam, né? As pessoas mais carentes, as mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBT. Então, de que maneira a SET acaba se envolvendo nessas questões também, né? Porque isso essas questões também estão ligadas diretamente à política do trabalho, né?
Sem dúvida. Ter uma política do trabalho também que compreenda as especificidades da nossa população é fundamental para a gente ter uma política pública assertiva. Por que que eu digo isso? Nós temos realizado vários feirões de empregabilidade para diversos públicos. Para a população LGBT, Nós realizamos ano passado, acredito que 3 feirões de empregabilidade, para poder garantir um atendimento mais humanizado, para poder ir até espaços que a população LGBT uhum. se sente mais confortável, para procurar uma oportunidade de trabalho, para procurar uma qualificação profissional. Realizamos também um mutirão de empregabilidade de pessoas com deficiência. A gente sabe também que há uma legislação para que as pessoas com deficiência sejam colocadas no mercado de trabalho, mas fiscalizar essa legislação e garantir que, para além da fiscalização, que é uma responsabilidade e um atributo do governo federal, através da Superintendência do Trabalho, a gente também tem a possibilidade de dialogar com as empresas para que essas vagas sejam vagas com salários médios, não apenas de entrada, uhum. mas outras profissões, né, para profissões um pouco mais elaboradas. Essas pessoas estão capacitadas para isso. Então, realizar essa conscientização social, que o mundo do trabalho ele deve ser um mundo de inclusão e não de exclusão, também é uma tarefa da Secretaria do Trabalho, seja através desses mutirões, seja através da capacitação profissional voltada a populações com vulnerabilidade. Nós temos também uma parceria com a Secretaria de Mulheres para garantir também cada vez mais espaço feminino, seja através do empreendedorismo. Para você ter uma ideia, o Cearacred, não é o tema que a gente está debatendo hoje, mas o Cearacred atua para garantir que, principalmente, mulheres, chefes de família, tenham crédito para conseguir ele iniciar o seu negócio.
E muitas, é trabalho, né, secretário?
Isso, muitas vezes não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho, não apenas por conta da qualificação profissional, que atinge, obviamente, homens e mulheres, mas as mulheres, como têm uma dupla ou, às vezes, tripla jornada de trabalho, porque cuidam de casa, né? Muitas vezes cuidam das crianças, dos seus filhos sozinhas. Então, acabam tendo aí menos possibilidade do que os homens de estarem no trabalho formal de 8 horas, porque é incompatível com as outras atividades que elas realizam. Então, muitas procuram empreendedorismo como uma solução para a geração de renda. E nós temos, através do Cearacred, hoje atingimos aí mais de 3 quartos das pessoas atendidas no Cearacred, ou seja, mais de 75% são mulheres. E dessas, quase 60% são mulheres chefes de família, que são responsáveis ali pela manutenção da sua família. Então, ter a possibilidade de garantia de políticas afirmativas voltadas para populações de vulnerabilidade, ou então para as mulheres que hoje representam apenas 37% no mercado de trabalho formal, a gente precisa garantir que ela tenha uma geração de renda através de outras ações, e uma delas é o empreendedorismo.
Vamos entrar nessa questão da capacitação, né? Eu tenho... O senhor coloca bem a questão de querer garantir empregos mais elaborados, né? Não apenas porque a gente tem, de uma certa forma, se acostumado a ver as vagas para serviços gerais e tal. São todas profissões dignas, né? Mas se preocupar também com outras formações, né? Valorizar a formação que aquela pessoa tem. Mas se ela não tiver, ela pode procurar também uma capacitação, uma formação, né, secretário? Dentro das parcerias da SET, né?
É importante a gente falar de alguns programas de capacitação profissional que são executados pela Secretaria do Trabalho. Um deles é o projeto Qualificar Mais, que é um projeto que é que é executado através do Centec, que está no guarda-chuva da CSTES, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas que tem na Secretaria do Trabalho um dos principais programas de qualificação profissional do Estado, que é o Qualificar Mais. Nós já, de janeiro de 2025 a fevereiro de 2026, beneficiamos mais de 9 mil pessoas em cursos de capacitação profissional. Grande parte deles voltados para diversas áreas, seja voltadas para o empreendedorismo ou voltadas para a possibilidade das pessoas procurarem uma oportunidade no emprego de trabalho formal, mas executadas para além do Centec, também pelo IDT. O IDT tem 2 programas de qualificação profissional, que é o projeto Incluir Mais e o Construindo Futuros, que também levam capacitação profissional para os municípios do estado do Ceará, focado uma parte deles em Fortaleza. Nós também realizamos qualificação profissional através do Ceará Sem Fome, né, o programa Ceará Sem Fome. tem um eixo, que é o eixo 3, que é o eixo de mais qualificação e renda, que é voltado aos beneficiários e beneficiárias do programa Ceará Sem Fome, para que eles possam também, para além de garantirem a sua segurança alimentar através da distribuição das quentinhas, ter uma possibilidade de gerar renda através da qualificação profissional. Então, todo esse escopo é voltado para que, para além da gente garantir a possibilidade das pessoas serem inseridas no mercado de trabalho, a gente garanta também uma qualificação profissional para que essas pessoas sejam colocadas ou recolocadas no mercado. Um caso de vários casos de sucesso que a gente tem, um deles que eu posso citar aqui, é a gente garantir, casar a qualificação profissional com a geração de emprego e especificando as regionalidades. Então, vou aqui dar um exemplo. Em Jaguaruana, uma empresa de energia solar se instalou e ia precisar de técnicos de manutenção de placa fotovoltaica.
Certo.
Então, dialogamos com essas empresas, por isso que é tão importante a gente também, dentro da política de desenvolvimento econômico, estar inserido, porque a gente tem condições de uma relação com essas empresas, garantir que a gente tenha pessoas qualificadas nos municípios que elas vão ou se instalar ou vão ampliar suas execuções. Então, essa empresa, nós abrimos aí um curso de qualificação profissional para técnico de placa fotovoltaica, já dialogando com a empresa para que, quando as pessoas terminarem o curso, serem inseridas no mercado. Então, todas as pessoas que quiseram, obviamente, depois de terminar o curso, começarem a trabalhar de maneira formal, começaram a trabalhar. Então, a qualificação profissional, ela deve estar associada à geração de emprego ou à geração de renda.
Sim.
Então, a qualificação, ela deve... nós temos aí dois caminhos. Ou encaminhar essa pessoa para o mercado de trabalho formal, ou garantir que a gente tenha crédito através do Ceará Crédito, ou através do dinheiro na mão, para que ela possa iniciar o seu negócio.
E aí a gente vai, nesse processo, combatendo a informalidade, né, secretário? É um desafio histórico, né? A gente ainda tem muita gente na informalidade, aqui no Ceará, no Brasil, de uma forma geral. Como é que é lidar com essa questão no dia a dia?
Nós temos também um diálogo com a JUSSEC para que a gente possa garantir também cada vez mais um crescimento da formalidade. Né? Não é apenas o Estado do Ceará, mas o país enfrenta altos índices de informalidade. E o que a gente garante para que a gente diminua esses índices? É a política pública. É garantir que a gente tenha, para além de capacitação profissional para esses empreendedores se formalizarem, a gente tenha também programas como esses que eu citei, de crédito, para que o negócio possa se desenvolver e essa pessoa compreenda que o próximo passo é formalizar, é poder garantir ter investimentos maiores no seu negócio. Né? Então, o processo de formalização, ele é muito importante, inclusive para garantir todo um arcabouço de direitos que essas pessoas elas merecem serem acompanhadas. Né? Então, nós temos uma parceria com o Sebrae, tem expertise na qualificação de empreendedores, garantindo que ele consiga ali, montar um bom plano de negócio, né? Garantindo que ele consiga ali, ampliar as ações do seu negócio, ter mais assertividade nas decisões no que diz respeito ao seu negócio. Então, ter a parceria com o Sebrae também é muito importante para a gente garantir, além de capacitar esses empreendedores e empreendedoras, que eles possam dar os passos seguintes, que é formalizar, que é conseguir, inclusive, gerar emprego para outras pessoas. Um dado importante é que hoje, de cada 10 pessoas que vão para o mercado de trabalho formal, 8 são empregadas por esses pequenos negócios, por pequenos e médios negócios. Então, é o pequeno negócio que garante, de certa forma, esse crescimento pujante do emprego formal de carteira assinada, né? Então, para nós é muito importante garantir políticas públicas voltadas para esses e essas empreendedoras.
A gente pode já falar, no cenário que a gente tem, que todos esses empregos gerados são empregos sustentáveis, ou seja, são empregos que a pessoa vai ter uma certa estabilidade?
Os dados que a gente traz do CAGED e da PNAD são dados de empregos formais com carteira assinada. Então, que a pessoa tem todos os seus direitos garantidos, previdenciários, sociais. Então, o Estado do Ceará, para um dado importante, pela primeira vez na história, hoje tem mais pessoas com carteira assinada do que beneficiários e beneficiárias do Bolsa Família. Então, é um número importante porque mostra que, para além do desenvolvimento social dessas pessoas, a gente quebra um pouco aquele paradigma de dizer, olha, a pessoa recebe Bolsa Família e não quer trabalhar.
Está acomodado,
não,
né?
Não, é verdade. Se fosse, hoje a gente não teria mais pessoas com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família. Então, a geração de emprego formal no Ceará é fruto do trabalho incansável do governador Emmanuel de Freitas de garantir que as empresas que já estão aqui possam ampliar o seu parque para garantir cada vez mais empregos formais e dignos para as pessoas e também a atração de novos negócios. Um deles, por exemplo, nós assistimos há pouco, que é o Polo Automotivo do Estado do Ceará, sim, que já está em funcionamento. Então, o governador tem procurado ampliar, né, de maneira o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará através da atração desses negócios, o que garante, inclusive, empregos com melhores salários, né? Quando você tem esse avanço, seja na questão industrial, que a indústria hoje tem salários iniciais maiores, para garantir, inclusive, que a gente tenha o que tem garantido que a gente tenha um desenvolvimento econômico do Ceará, inclusive, acima da média nacional. Então, a gente sabe que esse momento oportuno de geração de emprego é fruto, obviamente, do trabalho aqui do nosso governador, mas não apenas dele, mas também do governo federal. A gente sabe de programas importantes que têm vindo para o Ceará, o Minha Casa Minha Vida, a Transnordestina, enfim, ações do governo federal voltadas ao estado do Ceará, que também têm garantido esse desenvolvimento econômico que a gente assiste no estado.
E isso faz mesmo com que a gente elimine essa questão que se via muito do geração de emprego ali de curto prazo, aqueles empregos mais temporários, depois tá todo mundo sem emprego de novo, né, secretário? Sim. E uma outra questão, parece ser o segredo, né? É esse diálogo com os setores e o diálogo com as empresas, né? A contrapartida também que o Estado pode dar a essas empresas para que elas se sintam à vontade para gerar sua mão de obra toda, sim, ali do Estado ou daquele município.
Quando,
né,
a gente garante qualificação profissional, a gente garante que tem um ambiente para que essas empresas se instalem, possam inclusive ampliar suas instalações, porque a gente tem uma mão de obra qualificada, disponível para que a gente tenha um desenvolvimento regional, né, estadual, focado para além da geração de renda, também focado na capacitação das pessoas, né?
O senhor falou dessa questão da parceria com a própria JUSSEC, né, para poder fazer com que as pessoas se formalizem. Uma questão que a gente vê muito, as pessoas dizem assim, mas se eu vou abrir aqui uma empresa, vou ter imposto para pagar, imposto é caro, aquela coisa toda. Como é que o Estado tem feito também para atuar nessa questão, né? De você vai abrir aqui um emprego, mas você vai ter algumas garantias, digamos assim.
A gente tem um ambiente no Estado do Ceará, eu não posso falar do desenvolvimento econômico, né? Essa política é muito voltada ao desenvolvimento econômico, mas nós temos no Ceará um ambiente muito favorável para a formalização desses negócios. Por quê? Temos, inclusive, através do Simples Nacional, várias garantias para que esse pequeno negócio ele possa seguir o seu desenvolvimento. Né? Então, a gente tem trabalhado muito para que a gente possa garantir cada vez mais que as pessoas se formalizem e tenham ali também seus direitos garantidos. Né? Eu não citei, mas mais uma ação importante da Secretaria, que é fundamental a gente trazer aqui, é o Vai e Vem Trabalhador.
Sim, verdade.
O Vai e Vem Trabalhador tem garantido aí passagens para que as pessoas que estão em situação de desemprego na região metropolitana possam procurar emprego nos municípios da região metropolitana. Então, se eu moro em Caucaia, mas sei que tem uma empresa que se instalou em Maracanaú, eu posso utilizar desse benefício do Vai e Vem para procurar um emprego lá em Maracanaú, para poder fazer uma entrevista. São 20 passagens de ida e volta, então são 40 passagens para que esse trabalhador ele possa procurar uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. A gente já entregou, o último dado, 43.391 cartões Vai e Vem, e desses 43.391 cartões, nós temos hoje 5.638 pessoas que já conseguiram um vínculo de emprego formal, ou seja, quase 15%, 13% dessas pessoas que são atendidas conseguiram uma colocação no mercado de trabalho. Prova de que os benefícios, eles fazem com que as pessoas possam ter nele a garantia de procurar uma oportunidade. Então, é um outro programa que o nosso governador cumpriu a sua promessa, né? Garantiu para que os trabalhadores e trabalhadoras, para além dos estudantes que tinham o vai e vem para poderem estudar, que os trabalhadores em situação de desemprego na região metropolitana pudessem também ter esse benefício e serem recolocados, como nós vimos nesses dados, no mercado de trabalho.
Secretário, a secretaria, ela tem... Como é que estão os indicadores para medir todo esse sucesso? O senhor acabou de trazer um para a gente aqui do Vai e Vem, né?
Sim.
O senhor já tinha falado dessa questão de que hoje tem mais trabalhadores com carteira assinada do que a
beneficiário, do
Bolsa Família, né?
Outro dado importante, mais durante esses últimos 3 anos, foram mais de 156 mil empregos formais gerados aqui no estado do Ceará. Nós podemos também citar um outro dado que para nós é muito caro. O Ceará, ele nessa manutenção de emprego, ele tem em 2025 a menor taxa da série histórica, com 5% a taxa de desemprego. O país ficou com 5,1%, O estado do Ceará com 5% a taxa de desemprego. Para o quarto trimestre, essa taxa de desemprego de 5%, entre os quatro trimestres que foi o que foi avaliado, né? É a menor taxa dos estados da região Nordeste e está abaixo do patamar brasileiro, como disse, de 5,1%. Então, esses números mostram que a gente tem andado no caminho certo. Tanto o governador Mano de Freitas na atração desses negócios e a Secretaria do Trabalho na garantia de que essas pessoas possam ser colocadas no mercado de trabalho, possam estarem capacitadas para estarem inseridas no mercado. Então, a gente tem aí a expectativa de continuar cada vez mais gerando emprego, oportunidade, cada vez mais empregos com melhores salários, a atração do polo automotivo, né, o desenvolvimento do hidrogênio verde, a força que nós temos através da atração agora dos data centers, vão garantir que a gente consiga aí ter cada vez mais um ambiente de empregabilidade muito pujante, e a gente consiga também empregos cada vez mais com melhores salários, para a gente poder aumentar também o rendimento médio do cearense.
O que é que o senhor considera que é a principal mudança estrutural na política pública de trabalho aqui no Ceará nesses últimos anos?
Primeiro, a criação da Secretaria do Trabalho. Você tinha uma política que sempre foi muito importante, mas sombreada por outras, por outras políticas. Então, quando o trabalho esteve na proteção social... A proteção social é uma política extremamente importante para um estado que as pessoas precisam muito da ajuda do poder público. Então, acabava que a política do trabalho ela ficava sombreada por outras políticas também tão importantes quanto a política do trabalho. No desenvolvimento econômico, também da mesma forma, você tinha ali o desenvolvimento econômico, mas a política do trabalho como uma secretaria executiva. O governador, quando ele cria a secretaria, ele diz, não, essa é uma política que a gente afirma ser tão importante como todas as outras políticas, e a gente precisa... de ações específicas. Então, acredito que essa decisão do governador foi acertada para a gente garantir, inclusive, ter esses números que nós temos hoje, né? Cada vez mais geração de emprego, cada vez mais a taxa de desemprego caindo, cada vez mais a taxa de desalentados, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, também diminuindo. A gente tem hoje, talvez, o maior investimento em qualificação profissional da história do Ceará, com esses diversos programas de qualificação profissional, seja executados pela Secretaria do Trabalho, seja executado por outras secretarias, como a Proteção Social, como a Ciência e Tecnologia, como a Secretaria da Educação, enfim, todas as secretarias que também realizam qualificação profissional. A gente tem uma política voltada a outras formas de fazer economia, como a economia solidária, a economia popular, garantir também que os territórios se desenvolvam, que esse pequeno negócio ele possa ser acompanhado. A gente tem o Cearacred e agora o Dinheiro na Mão, que são dois programas para garantirem crédito, microcrédito produtivo orientado, né? Um crédito pequeno, mas que para esse pequeno negócio garante ali um capital de giro, garante ali um investimento. para que ele possa se desenvolver. Então, eu acho que são esses números, eles por si só falam a importância dessa política, né?
A gente falou de mudança estrutural e para a gente arrematar a nossa entrevista aqui, secretário, pensando no futuro, quais são os desafios, com as conquistas que a gente vem tendo agora, quais são os desafios no futuro para a política de trabalho aqui do Estado?
Nós temos a entrega da Casa do Trabalhador, uma política nacional do SIN, Sistema Nacional de Emprego. Então, nós vamos entregar a Casa do Trabalhador, as Casas dos Trabalhadores, aqui no Estado do Ceará. Será a junção de todas as políticas num lugar só para atender o trabalhador e a trabalhadora cearense. Nós temos aí, nesse próximo período, a construção dos Centros Públicos de Comercialização de Economia Solidária. Nossa equipe já está trabalhando para que a gente possa ter esses centros públicos de comercialização voltados à economia solidária. Cada vez mais a capacitação profissional, ela orientada pelo desenvolvimento econômico e regional, para que a gente garanta que essa qualificação, o fruto dela seja ou a pessoa empregada no trabalho formal de carteira assinada, ou a pessoa com o seu empreendimento funcionando, podendo ali estar gerando renda. A gente tem o desafio de garantir que mais mulheres estejam também inseridas no mercado de trabalho formal, mas aquelas que não puderem estar inseridas, que a gente garanta, através do empreendedorismo, uma geração de renda. Nós temos o desafio de aumentar o salário médio do cearense, e isso também é consequência de uma capacitação profissional, da atração de negócios que remunerem melhor, e o governador tem trabalhado muito para a atração desses negócios e ampliação dos negócios que a gente já tem aqui. Então, são muitos desafios que a gente ainda tem para percorrer, para que a gente garanta cada vez mais um ambiente de desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento econômico ele seja acarretado por geração de renda, por distribuição de renda, através do trabalho, através do empreendedorismo.
Secretário Renan Ridley, muito obrigado pela sua participação aqui no Dia a Dia com o Ceará, e que a gente tenha mais comemorações do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, com boas notícias, como aqui é o caso do Ceará, né?
Pedimos aí que as pessoas acompanhem as redes sociais da Secretaria do Trabalho, do IDT, porque a gente vai ter um mês de maio aí com muitas ações voltadas ao trabalhador e à trabalhadora cearense.
Muito obrigado, secretário. Obrigado. Gente, e o Renan Ridley, que acabou de participar aqui da entrevista do quadro E o Ceará com Isso, no Dia a Dia com o Ceará, está agora assumindo a Secretaria da Diversidade. Então, não estranha aí se você estiver ouvindo um pouquinho mais para frente esse programa lá no nosso site, no ceará.gov.br, e ficar confuso. Ah, mas ele está no trabalho na diversidade. Ele vai estar, a partir de agora, na Secretaria da Diversidade.
Massa! E quanta resistência e esperança a gente encontra na música Vira Mundo, do Gilberto Gil. Nela, Gil entrega pra gente um personagem marcado pela resiliência diante de adversidades. Apesar de a canção se dedicar muito a relatar lutas próprias de imigrantes nordestinos ali dos anos 1960, conseguimos ver nela muito da coragem diária dos mais diversos trabalhadores e trabalhadoras desse nosso país, uma vez que ela expressa uma vontade real de transformar aperreio em dignidade.
Sou viramundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando para não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, a ter na morte da vida minha sorte decidir. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e viramundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Sou vira-mundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda viro esse mundo em festa, trabalho e pão.
E já que a gente está aqui celebrando esse pessoal trabalhador, pessoal arretado, esse pessoal que faz o nosso Ceará véi sem porteira, um pessoal que faz nosso estado girar mais do que ventilador em dia quente, um pessoal que não tem a palavra desistir em seu vocabulário.
Tem não, de jeito nenhum.
Bora então desvendar expressões do nosso cearenseis. Bora. Sobre esse pessoal trabalhador, umas expressões do nosso cearenseis que falam sobre esse pessoal que é criativo.
Não
é
não, tu não quer?
Que é desenrolado. Umas expressões que tratam sobre coragem para seguir, sobre coragem para dar certo na vida.
Pense no cabo invocado.
E para isso, a gente tá aqui, claro, com essa abundância, com o nosso divo. Do dicionário cearenseis.
É mesmo.
Vamos botar o homem pra trabalhar. E é muito, que ele é trabalhador,
bora,
né?
Bora, mas também só hoje.
Ô, Divo, a gente trouxe aqui umas expressões, tá? Preparamos aqui umas expressões pra te colocar pra trabalhar. Como nessa expressão aqui, ó. Trabalhar 24 horas por dia, fora a noite.
Pois não é. Cara, dizer.
Tá, se tu tem trabalhado nesse mod aí, não tem não?
Rapaz, pensa num cara pra trabalhar. 24 horas por dia, fora a noite, é trabalhar.
Tarcísio, e tem uma expressão da gente que é assim: tá mexendo com o quê?
Rapaz, isso aí é a cara de José Leal. Diz que dois cabos, quando se encontram aqui, né? Eles são cearenses, da Aracoiaba.
Um cheiro, José.
Aí foram para São Paulo, aí quando volta, aí se reencontram aqui. Aí são três perguntas básicas. Primeiramente, rapaz, tá mexendo com o quê? Tá mexendo com o quê, né?
Tá mexendo com o quê significa com o que é que tá trabalhando, né?
Qual é a sua profissão, né?
Qual é a sua profissão? Qual é a outra?
Qual é o seu meio de vida? A outra, aí em seguida ele diz, tá tirando a base de quanto?
Já é complementar, essa daí já é a segunda.
Tá,
né,
mexendo com o que aí depois tá tirando na base de quanto?
Tirando na base. E a terceira?
Ou seja, né, qual é o teu salário?
Qual,
né,
é o teu salário? Quanto é
que tá, né, tá, e a terceira? E aí, tá dando? E aí, tá dando? Tá dando pra, é o suficiente?
Fechou a conversa, né?
Tá ganhando que preste?
Tá ganhando que preste?
Pronto. Essa tríade aí. Tá mexendo com o que? Tá tirando na base de quanto e tá dando?
Tá dando? Tá dando pra se virar,
pra se,
né,
virar, tá dando,
tá dando pra se virar. E esse serviço é só pra quem amarra.
Rapaz, é só pra criar amarra. Pro cabo aprender a lição na base do rigor, ganhar prática ou firmeza, né? Pra o cabo criar amarra.
Faz isso, faz, que tu vai levar um cagaço.
É, Fresque, faça aí, vai levar um cagaço.
A gente diz muito.
Diz muito, é.
Diz muito no.
Um esbregue, né?
Um esbregue.
Esbregue?
É,
levar
é um esbregue.
É levar um cagaço, levar uma reprimenda.
Uma reprimenda.
É, levar um cagaço.
A gente diz daquele cabo que tá ali.
Bronca, no... sermão, levar um sermão, né? O cabo tá fazendo as coisas erradas.
Errado.
Aí leva um cagaço. Rapaz,
no
dá,
meio do trabalho.
Vou dar-lhe um cagaço hoje tão grande.
E outro? E outro tu?
Rapaz, é. E o camarada que só passa ralando o bucho. É aquele cara que só passa se arrastando, né? Que é ralando o bucho. Só, e isso na, depois da ré-ré.
Depois
porque
da
ele fez a recuperação, foi pra ré-ré, isso lá pra fevereiro.
Fez a ré.
A ré. Aí tem a ré, ré,
e aí na ré, ré...
Aí ele passou, ralando o bucho.
Ralando o bucho ainda.
Pois é. Era pra tirar 5, ele tirou 5.
Passou no conselho de classe, é, Pedro? Foi pro conselho de classe, porque quase não passava.
Pois é. E essa daqui é boa demais. A qualidade desse serviço permanece acima do número.
Conte aí o que é essa expressão, gente.
É a qualidade, não é a quantidade.
Entendi.
É qualidade, não é quantidade.
É o que importa.
É o que importa.
Realmente,
na verdade,
importa,
né?
No trabalho da gente, é isso, né?
A qualidade desse serviço permanece acima do número.
E esse salário? Só vale o bigode do umbó? Senhor salário. Jesus, quem é que tem um salário aqui nessa sala que só vale
o bigode do bode? Bem pouquinho, né? Vale muito pouco, né?
Vale pouco demais. Bora agarrar a missão de com força, Tarcísio?
Bora, pegar firme, bora pegar essa missão, é de com força.
De com força.
É, pra ver a banda.
Tarcísio, e botar o cabo pra berrar?
Botar a cabo pra berrar, fazer que acontecer. Bora botar a cabo pra berrar?
Em que situação a gente diz isso?
Rapaz, vamos fazer a coisa acontecer. Por exemplo, é pra limpar essa sala aqui, hoje deixar ela cheirando a água, entendeu? Bota a caba pra berrar.
Bota trabalhar até que a missão ocorra. Até que a gente consiga alcançar a meta, é isso?
Exatamente. Ah. E tem uma mulher aí na internet que aparece muito dizendo: bota pra morrer, bota pra ver as bandas, bota pra tirar do ramo.
E botar a panela no fogo.
Botar a panela no fogo, né? O cara pensa que é botar ela, né, com a comida pra cozinhar, né? Botar ela no fogo.
Mas
pensa...
acaba assim, tendo pelo menos a mesma... É uma expressão que parece ser a mesma coisa, né?
É começar a providenciar o sustento, né? Bora botar a panela no fogo.
Não é?
É pra começar alguma coisa, né?
Bora botar a panela... É tipo assim... Vamos começar a trabalhar.
É, vamos começar. Bora botar a panela no fogo, bora botar a panela no fogo. Aí, menino, então. Botar a panela no fogo pra cozinhar e começar alguma coisa. Bora botar a panela no fogo, menino. Bora.
E bora nós também, que a gente é filho de Deus.
A banda Pau e Corda é um grupo musical formado em Recife há 54 anos. Com a proposta de valorizar os ritmos nordestinos.
E uma de suas canções destaca o importante papel social e cultural de trabalhadores que têm sido muito presentes aqui no dia a dia com o Ceará, os cantadores. A música Missão do Cantador mostra que esse trabalhador é um agente de transformação coletiva e um guardião das tradições nordestinas. Bora ouvir?
Gente precisando ouvir, porque na voz do cantador tem água para matar a sede, tem pão para matar a fome, tem chave para guardar segredo e abrigo para quem não tem nome. Eu vou onde tenho que ir, onde tem gente precisando ouvir, porque na voz do cantador tem chuva para alegrar os rios, tem brisa para soprar a noite, tem sol para iluminar o dia. E um guento pra aliviar o açoite. Eu vou onde tenho que ir, onde tem gente precisando de mim, porque na voz do cantador tem tudo que se quer ouvir. Mas não se iluda o cantador, na sua missão quase encantada. Pode também ser cruel, pode ser faca molada, arrancando a ferro e fogo ervas daninhas da estrada. Eu vou onde tenho que ir, onde tem gente precisando de mim, porque na voz do cantador tem tudo que é preciso ouvir. Missão quase encantada, pode também ser cruel, pode ser faca molada, arrancando a ferro e fogo, ervas daninhas da estrada, arrancando a ferro e fogo, ervas daninhas da
ferro e fogo, ervas daninhas da estrada.
E o nosso próximo encontro será sobre tributos e compromisso social. Para construir esse episódio com a gente, só mandar sua pergunta para aquele zap de sempre. O 85 98956 1393. Por lá você diz também seu nome e onde você mora. A gente está aqui esperando você chegar junto, viu? Para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Até já, meu povo! E bora firme nessa luta pela implementação da jornada 5x2. 6x1 não dá mais, né? 5 dias de trabalho por 2 de descanso. Por nossa melhor qualidade de vida e saúde mental. Beijo!
É isso, Beto. E que esteja isso na boca de um anjo e nos escritos do Congresso Nacional. Feito na canção, tá escrito, do grupo Revelação. Composta por Gilson Bernini e Carlinhos Madureira, a música traz uma mensagem universal de esperança e perseverança. Sentimentos estes que, quando o trabalhador tem a condição de juntá-los a oportunidades e políticas públicas do trabalho, é só superação e sucesso. Sucesso como a música está escrito. E aqui a gente traz nas vozes de Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso. Avante nas lutas, minha gente. Tchau, tchau.
Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar dissabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar dissabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que planta. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
Erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar.
Você ouviu
Dia a Dia com o Ceará.